Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, ouvintes. Nosso entrevistado hoje no programa Saúde Sem Complicações é o médico neurologista Alan Luiz Echeli. Ele é professor de neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E sua especialidade é medicina do sono. Nós vamos conversar sobre distúrbio do sono. Boa tarde, professora Kelly. Seja bem-vindo.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para a gente conversar sobre um tema tão interessante que me seduz tanto, que é a medicina do sono. Muito obrigado.
Olha, seduz a todos, viu? É um tema sedutor. Professor, o que é, afinal, distúrbio do sono?
Distúrbios do sono ou transtornos do sono são condições clínicas, né, associadas ao sono, né, diretamente relacionadas ao sono, que promovem, né, algum impacto na vida do indivíduo, seja reduzindo a qualidade de vida e, excepcionalmente, até mesmo causando o óbito do indivíduo. Né.
Chega a esse ponto?
Em algumas condições clínicas, né, e a gente vai comentar sobre algumas delas, né? Elas estão associadas com aumento de mortalidade, né? Então chega a esse ponto.
Bom, existem vários tipos de distúrbio, né? O senhor poderia citar para a gente alguns?
A gente, do ponto de vista clínico, científico, a gente usa um manual de codificação. Esse manual de codificação, ele tem lá todos os transtornos do sono, né? Atualmente são mais de 70 transtornos específicos do sono. Eles estão divididos em 6 grandes capítulos e alguns, ou muitos deles, são mais prevalentes. Né? Então, a gente pode observar que a insônia crônica é uma doença bastante prevalente, praticamente ocupa ou causa, tem uma prevalência de aproximadamente 10% da população geral. Tem uma outra condição clínica que é síndrome das pernas inquietas, que acomete próximo de 6,4% da população em geral. E temos também a apneia do sono, né, que acomete praticamente 1/3 da população adulta hoje no Brasil. Então, essas são as doenças mais prevalentes do sono. Entretanto, não se reduz a medicina do sono não se reduz apenas à doença. A gente pode avaliar também alguns sintomas, né? Hoje, talvez um sintoma que seja muito, muito importante é a sonolência diurna, né? O indivíduo que tem mais sono durante o dia do que deveria ter, né? Tem múltiplas causas e também causa impacto praticamente em metade da população adulta hoje no Brasil.
Professor, e o que significa dormir bem?
Para a gente dormir bem, a gente tem que ter pelo menos duas variáveis que a gente deve ter em entendimento. Um que é você ter a quantidade de sono adequado, ou seja, deve ter a oportunidade adequada para dormir. E você deve ter a qualidade adequada de sono. Então, se você tiver quantidade e qualidade de sono, você vai dormir bem. Se você não dormir a quantidade necessária, ou se a qualidade do seu sono também não for necessária, aí você não vai dormir bem. E não dormir bem é a gente ter aqueles sintomas durante o dia, né, que todo mundo já teve algum dia quando você dormiu pouco ou dormiu mal. Que é você sentir cansado, prejuízo de memória, prejuízo de atenção, um pouco de impulsividade, impaciência. Né? Então, são esses sintomas do dia a dia, né, que estão associados com uma noite de sono ruim.
Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre um desses distúrbios, né, que é um dos que afeta mais a população, né, que é a apneia do sono. Professor, o que é a apneia?
A apneia do sono, então, é uma condição clínica na qual a gente observa durante o sono obstruções recorrentes, né, da via aérea superior. E onde que é essa obstrução? No espaço que a gente chama, do ponto de vista técnico, é reto palatal, reto lingual. Né? Mas que, para quem, enfim, para o público leigo, é atrás da língua e atrás do sininho ali, que é da úvula. Então, o indivíduo, quando ele está dormindo, ele tem um relaxamento da musculatura que abre a garganta da musculatura dilatadora da faringe, né? E com esse relaxamento existe o colabamento, esse fechamento. No momento que existe esse fechamento, existe uma obstrução do fluxo de ar. E isso compromete a troca gasosa. Então, o indivíduo com a apneia do sono, ele vai ter uma frequência elevada dessas obstruções, de pelo menos 5 vezes por hora e muitas vezes chegando a 100, 120 vezes por hora. E essas obstruções fazem com que o indivíduo ele tenha uma desautonomia, ou seja, a frequência cardíaca, a pressão arterial dele começa a ficar lábil, né, ela começa a ter uma variabilidade muito grande e associado a gente observa uma condição de hipóxia. O que, que é isso? É falta de oxigênio. Como existe essa obstrução? Né, não existe uma troca gasosa adequada, um volume, né, corrente adequado e o indivíduo começa a faltar oxigênio na corrente sanguínea. Né? Então, é isso que acontece no indivíduo com a apneia do sono.
Esses são os sintomas da apneia?
Não, os sintomas são muito mais amplos.
Né? São mais amplos?
São mais amplos. Né? Então, a gente pode dividir os sintomas entre crianças e adultos. Né? Vou falar agora inicialmente mais dos adultos. Então, O adulto com apneia do sono, ele tem uma perda da qualidade de sono, né? Então ele vai ter, porque ele faz a apneia, acorda, faz a apneia, acorda. Então ele não tem uma qualidade adequada. Consequentemente, ele vai se queixar de sonolência excessiva diurna. Ou seja, né, em atividades em que ele necessita de ficar, em que ele tem que ficar acordado, que ele gostaria de ficar acordado, ele não consegue. Não consegue manter mais do que 15 minutos acordado. Né? Então você vai avaliar um paciente com apneia do sono, intensidade grave, ele não lembra quando ele conseguiu assistir um filme completo. Que ele dorme na frente da televisão, ele dorme no cinema. Então, o indivíduo com apneia do sono, ele tem uma sonolência diurna aumentada. Associado a isso, ele tem aumento de risco de doenças psiquiátricas, tipo depressão e transtorno de ansiedade, queixas cognitivas, ou seja, queixa de memória, queixa de desatenção associado, né? Nos homens tem diminuição da potência sexual, e ambos os sexos a gente tem diminuição de libido, né? Ela está associada a outras condições clínicas, né? Como diabetes, como hipertensão, como fibrilação, doenças cardíacas, fibrilação arterial, angina, insuficiência cardíaca. Então, as manifestações são bastante amplas, mas para o público leigo, o que é mais fácil identificar quem tem ou não tem apneia é o indivíduo que ronca, e aquele que vai roncando, roncando, e depois ele para de respirar. Né? E se a gente prestar um pouquinho de atenção, sempre a gente vai ter alguém em casa, e vai ter sempre, que tem esses sintomas. Um ronco que vai progressivo, vai roncando, e de repente ele dá uma parada de respirar, depois aquele, o ronco que a gente chama de ressuscitador, que é aquele ronco alto, que é quando o indivíduo volta a respirar novamente, em que a via aérea fica pérvia. Né? Esse é o sintoma que a gente pode dizer mais específico.
É uma volta que assusta a gente, né?
Sem dúvida.
Aliás, a falta de... Quando a pessoa para também de respirar, né? Também é assustador. É. Tá vendo que tem alguém em família,
tem,
né?
Tem
alguém em família. E o que causa a apneia?
A apneia do sono é uma doença multifatorial, né? Então, a gente observa que existem um padrão de herança genética associado, né? Então, existe uma agregação familiar. Mas apenas a genética ela não é suficiente para determinar ou não a apneia do sono. Então, existem bastantes fatores ambientais. Tá? Dentro dos fatores ambientais, talvez o mais importante é a obesidade. Né? Então, a obesidade, a gente observa que quanto maior o peso do indivíduo, maior o IMC dele, índice de massa corpórea, maior o risco para a apneia. E o que a gente tem, e um outro fator de risco também, mas que é um não modificável, que não dá para a gente modificar, é a idade. Né? Então, quanto maior a idade, maior o risco de apneia. Quanto maior o peso, maior o risco de apneia. Estou falando nesses dois fatores, porque esses dois fatores são os que mais justificam o aumento da prevalência de apneia. Se a gente for observar 50, 100 anos atrás, a expectativa de vida era muito curta, né? Perto, frente a hoje, né? Então, a expectativa não passava de 40 anos. Associado também, a gente observava que os índices de obesidade eram muito menores. Consequentemente, se a pessoa vive menos e é menos obesa, a prevalência de apneia era baixa. E hoje, o que a gente observou? Claramente o aumento da expectativa de vida, hoje no Brasil praticamente passando 70 anos, ou próximo 70 anos, e os índices de obesidade, a prevalência de obesidade estourando, ano após ano aumentando. Então, o que consequentemente a gente observa? Também é um aumento do índice de apneia do sono. Né? Então, esses são os fatores que estão muito associados. Mas, de novo, não são os únicos. Né? Outros fatores que estão associados é o que a gente chama de ortopedia facial, ou seja, como é a conformação dos ossos da face. A gente observa alguns indivíduos que eles têm o queixo reto posicionado, tem um queixo pequeno. Esse indivíduo que tem um queixo pequeno, ele tem um volume de língua igual ao nosso. Uhum. Só que ao invés da língua estar anteriorizada no seu local adequado, ela está posteriorizada e, consequentemente, ela diminui o canal aéreo, né, para fazer essa respiração durante o sono. Então, mesmo um paciente magrinho, mas que tem um queixo pequeno, ele tem um risco aumentado de ter apneia. Né? Outros indivíduos, ele tem um aumento de partes moles, que a gente fala. Então, na garganta tem músculo, tem tecido linfóide. Né? Então, vamos pegar as crianças, então. Nas crianças, a gente observa que o principal fator de risco, a principal causa de apneia do sono é o aumento do tecido linfóide. E o que é o tecido linfóide? São as amígdalas e adenoide. Né? Então, na criança, especificamente, a amígdala e adenoide é a principal causa. E daí, enfim, e aí é o sítio nosso de intervenção. Então, na criança, a gente opera muito. Né? Frequentemente, a gente encaminha para o otorrinolaringologista, ele faz a avaliação em conjunto e faz a operação. No adulto, né, o papel do tecido linfóide é muito menor e aumentando muito mais o papel da gordura, a deposição de gordura.
Tá? Eu ia justamente lhe perguntar se criança também sofre com apneia. Então, amígdala e adenoide contribuem para isso na infância.
contribuem. E o interessante de... Tem vários aspectos que são, acho, relevantes em relação à apneia do sono na infância. Uma delas realmente é isso que você colocou, que a gente colocou, relacionada à causa, né? Então, o tecido linfóide é o principal responsável e ele é passível de um tratamento bastante efetivo. A gente não indica a cirurgia inicialmente. Inicialmente, a gente utiliza algumas medicações, né? E a principal medicação são corticosteroides tópicos, corticoide tópico, né? Bastante seguros, com pouca absorção sistêmica. Depois, a gente vai para avaliação cirúrgica. Mas talvez o que seja mais interessante para os ouvintes é saber quais são as manifestações da apneia do sono na infância, que é diferente do adulto. Se no adulto a gente fala que o indivíduo fica sonolento, que ele fica cansado, desanimado, né, meio deprimido, meio, enfim, tristonho, né, sem energia, a criança, ela reage de uma forma diferente à apneia do sono. A criança com a apneia do sono, ela começa a ficar hiperativa, tá? Ela fica no estado de hiperalerta, ela fica impulsiva, então ela não pensa duas vezes para fazer uma coisa. Ela fica desatenta. Então, o pai conversa com a criança, pede uma coisa, ele nem ouviu. Daí você vai lá, pede duas, pede três, tem que quase dar uma chacoalhadinha nela para ela prestar atenção no que está fazendo. Né? Em outras palavras, eu falei que a criança ela fica hiperativa, ela fica desatenta e ela fica impulsiva. Se a gente olhar com um pouquinho de atenção, essas três características também são de uma condição clínica que chama TDAH, que está muito em voga hoje.
Eu ia justamente falar, as pessoas podem confundir, então, uma criança que tem a apneia com uma criança hiperativa.
Com certeza. Então, a gente tem um ambulatório, um dos nossos ambulatórios, ele é de sono na infância, né? E vem o encaminhamento da rede. E várias das crianças são encaminhadas para nós, né? A gente observa que tem sintomas semelhantes ou praticamente iguais ao TDAH. Né? Quando a gente vai pegar os critérios diagnósticos para TDAH, o último critério é que a gente deve excluir outras condições clínicas. E nessas condições clínicas está a apneia na infância. Só que, infelizmente, a grande maioria dos profissionais não fazem uma investigação sistemática relacionada à apneia do sono na infância. E provavelmente, né, estejam fazendo diagnósticos que não sejam os mais precisos. Né? Então, dentro da investigação do TDAH, deve ser pesquisada a apneia na infância e deve ser descartado. Existindo a possibilidade de ter apneia do sono na infância, né, a gente deve terminar a investigação e tratar. As crianças com apneia do sono na infância, elas têm uma repercussão quanto à sua inteligência. Tá? Isso é bem importante. Então, teve um estudo observacional, né, já realizado há pouco mais de 10 anos, em que eles avaliaram as crianças que tinham apneia do sono, algumas operaram e outras não operaram, ou seja, algumas trataram a apneia do sono e outras não. E essas crianças foram seguidas ao longo do tempo. 10 anos depois da intervenção cirúrgica, elas foram avaliadas quanto a QI. E o que, que infelizmente se observou? Que aquelas crianças que não trataram, elas tiveram um QI inferior àquelas que trataram. Né? Isso foi depois controlado para várias variáveis, né? É claro que não foi aleatorizado, não foi randomizado, mas a diferença foi muito gritante. Então hoje, né, quando a gente indica, né, que uma criança com apneia do sono deve ser identificada, deve ser tratada, é para realmente para que ela fique, que ela não tenha impulsividade, que ela não fique hiperativa, que ela consiga aprender melhor, mas é também para que ela possa ter um desfecho cognitivo melhor no futuro. Essas crianças que tinham QI reduzido, elas foram tratadas depois, enfim, né, dentro do que era possível para a apneia do sono, mas não foi possível depois de mais 5 anos recuperar essa diferença. Né? Então, o que se acredita, então, é que essa perda da capacidade cognitiva foi permanente para essas crianças hoje. Então, isso eu acho que é uma justificativa muito grande para a gente investigar e tratar essas crianças. Agora, respondendo ao que você falou, excepcionalmente, a gente observa uma criança com uma adenoide grande e uma bíblia que não seja tão grande assim. Mas a intervenção cirúrgica, habitualmente, é para retirar de adenoide e amígdala. Quando a gente retira apenas a adenoide, e a amígdala está no tamanho, pode ser até pequeno, possivelmente ela vai crescer de tamanho, ela vai hipertrofiar em compensação à retirada da adenoide. E daí não vai adiantar nada, você vai tirar um sítio de obstrução para ter outro. Então, habitualmente é feito em conjunto a retirada do tecido linfóide.
Mas essas crianças que apresentaram um QI menor, né? Uhum. São as crianças que foram... Que fizeram a cirurgia ou que fizeram o tratamento sem a cirurgia?
As que tiveram o melhor desfecho, que tiveram melhor memória, são as que trataram.
Então, só trataram?
Trataram, porque todas as crianças tinham apneia. Algumas optaram por se operar e outras optaram por não operar. Alguns pais optaram por não operar. E se seguiu essas crianças. E se viram que aquelas que se trataram tinham uma melhor memória do que aquelas que não trataram.
Certo.
Né? Então, aí eu acho bastante importante a gente salientar isso. Só um último detalhezinho. O tratamento de criança, a gente comentou, então, de retirar de tecido linfóide. Mas muitas vezes, complementarmente, a gente utiliza aparelhos ortodônticos nas crianças. Uhum. Porque a criança com apneia do sono, ela tem uma associação muito grande com respiradora bucal. Então, as crianças costumam respirar muito pela boca e a gente observa que são aquelas crianças que têm uma arcada bem estreita. Tem aqueles dentezinhos para frente, sabe? Aí a gente vai olhar o palato dela, o palato duro é um palato ogival, ou seja, bem profundo. né? Aí a gente trabalha junto com o dentista para que a gente consiga ganhar um espaço aéreo na boca e na cavidade nasal melhor para ela melhorar a sua respiração e melhorar a apneia também.
Então esse seria o tratamento.
O tratamento.
Da apneia na infância,
isso.
Né? Isso também funciona no adulto?
Sim, tá? Então alguns adultos podem ter uma intestino linfóide, mas é pouco frequente. Né? O tratamento com aparelho ortodôntico para ganhar espaço, tanto cavidade bucal quanto nasal, também pode ser feito, mas também a efetividade é menor. No adulto, a gente tem medidas gerais, que a gente orienta todo o paciente com apneia, na qual a gente vai pedir para, caso ele seja obeso, reduzir peso, para evitar o fumo, porque o fumo ele aumenta a incidência e a gravidade da apneia. A gente pede para o indivíduo, se possível, ele dormir de decúbito lateral, dormir de lado, porque quando ele dorme de barriga para cima, de supino, o risco de apneia é maior. A gente orienta o indivíduo para ele não fazer ingestão de substâncias que podem relaxar muito o músculo. Dessas substâncias, a gente tem os remédios tarja preta, os benzodiazepínicos, que fazem isso, né? O pessoal que usa remédio para dormir. E o álcool, né? Então, o álcool ele também promove um relaxamento bem profundo da musculatura e aumentando também a incidência de apneia. Isso é o que a gente chama de tratamento geral. De tratamentos específicos, né? A gente faz a avaliação individual de cada paciente e vai avaliar se tem uma indicação ou não de cirurgia. Existem várias cirurgias que podem ser feitas. Não quer dizer que todas as cirurgias são que existe uma cirurgia milagrosa, não existe. Mas para alguns pacientes específicos, alguma cirurgia pode ser feita. Outro tratamento que nós utilizamos é um equipamento que nós chamamos de dispositivo intraoral, que é um pequeno aparelho de acrílico que parece uma plaquinha de bruxismo. E essa plaquinha faz com que a mandíbula se desloque para frente durante o sono. Né? E deslocando a mandíbula para frente, a gente ganha o espaço na coluna aérea posterior. Então a gente utiliza, quem confecciona isso é o dentista. Né? Lembrando sempre que a avaliação do paciente com apneia tem que ser multi-interdisciplinar. Tá? São vários profissionais de saúde que devem ser avaliados, que devem avaliar o paciente. E o tratamento hoje, né, mais efetivo é o que a gente chama de CPAP, né, ou aparelho de pressão positiva, que é um equipamento elétrico que o indivíduo conecta a ele, né, e ele faz com ele pressuriza a via aérea, né, e faz que a via aérea antes fechada, né, obstruída durante o sono, ela fique aberta. Eu uso uma analogia com o paciente, né, e vou usar aqui agora, só para a pessoa entender um pouquinho como funciona o CPAP. No indivíduo com apneia, ele fecha a via aérea, né? Então, ele colaba a via aérea reto palatal e reto lingual. Então, se a gente agora fazendo uma analogia com uma bexiga, se a gente pensar numa bexiga vazia, ela tem aquele pescocinho. Uhum. Quando ela está vazia, certo. O pescocinho está colabado, está fechado. Isso. Coloca um pouquinho de ar, aquele pescocinho abre. Então, é isso que o aparelho faz. Ele coloca um pouco de ar na via aérea para abrir a garganta. É só isso que o aparelho faz. Ele não ventila o paciente, ele não puxa o ar, expira, faz troca gasosa. É só isso que o aparelho faz. E é um tratamento muito efetivo, que melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes.
Professor, e esse tipo de tratamento, né? Eles são realizados pela rede pública? Ele é fornecido pelo SUS?
Infelizmente, o que eu posso dizer para você é que os avanços são muito lentos, tá? Excepcionalmente em Ribeirão Preto, a gente tem conseguido fazer o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, né? Um custo que não é pequeno. Né? Então, essencialmente é a Secretaria de Estado de Saúde que nos auxilia junto ao Hospital das Clínicas para fazer o diagnóstico e segmento dos pacientes. Em relação ao tratamento, a Prefeitura de Ribeirão Preto e algumas prefeituras têm custeado o tratamento. Né? Isso tem sido conseguido muitas vezes com medida judicial, mas enfim, esses entes, que é a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura, elas têm cumprido o seu papel dentro da possibilidade delas. Entretanto, a solução para isso seria uma política pública de saúde a nível federal. Né? Isso a gente já vem, e é lutando mesmo, lutando muito nesses últimos anos, e a gente não tem conseguido avançar com isso. Né? E sabendo que o tratamento da apneia do sono, ela é muito custo-efetivo. Né? O paciente que tem apneia, ele não quer nem saber de custo-efetivo, ele quer melhorar, e o tratamento melhora. Mas quando a gente vai falar de política pública de saúde, a gente tem que saber que a gente não tem dinheiro para tudo. Então, a gente deve utilizá-lo no que realmente talvez traga mais benefício. Tá? E o tratamento da apneia do sono, ele tem um custo-efetividade muito elevado. Só que, entretanto, os dados que a gente tem, a gente não conseguiu conscientizar ainda a esfera federal quanto à implementação de uma política pública de saúde para a apneia do sono. Então, Ribeirão Preto é uma das poucas ilhas do Brasil, e mais uma outra cidade, que consegue fazer algum tratamento para os indivíduos com apneia do sono.
Professor, e esses exames, eles são oferecidos aqui em Ribeirão Preto no HC?
O diagnóstico de apneia do sono, essencialmente, ele é necessário uma avaliação clínica e um exame complementar que é conhecido como polissonografia. Uhum. Então, o Hospital das Clínicas é um dos poucos, o único praticamente laboratório do interior do estado que faz esse diagnóstico. Né? Então, a gente tem um laboratório dentro do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas e ele presta esse serviço para os pacientes do hospital. Uma pergunta que a gente pode falar, eu já vou responder, que vai ser a dúvida sua e talvez de boa parte dos ouvintes, né? É como se chega nesse laboratório, como se chega para essa avaliação. Né? Todo o atendimento ele é baseado no Sistema Único de Saúde, então o encaminhamento é via rede. Né? A gente não existe um encaminhamento interno, então os pacientes devem ser referenciados para a gente. A gente, nesse momento, a gente está em expansão, então o laboratório ele vem crescendo, né, pouco a pouco dentro das possibilidades, nessa tentativa de atender a população da nossa regional de saúde, que é a Regional 3 aqui de Ribeirão Preto.
Bom, então o paciente, na verdade, ele tem que ir até o posto de saúde e o posto de saúde vai encaminhar aqui para o HC.
Isso.
Vai dar um encaminhamento,
certo? Esse é um encaminhamento adequado.
Ok. Professor, agora, bom, estou conversando, né, para quem de repente ligou o rádio agora, está ouvindo a gente conversar, eu estou conversando aqui com o professor Alan Luiz Ekeli. Ele é professor de Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, da USP. Sua especialidade é Medicina do Sono. Professor, a gente está falando sobre apneia do sono e eu gostaria de saber quais as consequências mais graves para uma pessoa com apneia.
Vou falar baseado no que está na literatura, né? A gente observa que a apneia do sono está associada com, a gente comentou bem no início, com desfecho mortalidade, né? Não que a apneia do sono ela vai fazer com que Deus tenha uma falta de ar à noite súbita e se afogue à noite, né? Com ar, ou sem ar, na verdade. Ela não faz isso, mas ela aumenta o risco de você ter algumas doenças como um infarto agudo miocárdico e o acidente vascular cerebral conhecido como AVC. Né? E uma outra causa de mortalidade nos pacientes com apneia é acidentes. Então, o paciente com apneia do sono, ele tem uma incidência maior de acidentes, seja acidentes automobilísticos, por conta essencialmente do aumento da sonolência, quanto acidentes de trabalho, também pela mesma causa. Então, essencialmente, quando a gente vai falar de, olha, qual é a principal consequência da apneia? Infelizmente, é a morte. Não é morte diretamente relacionada à apneia, mas é a morte relacionada a infarto agudo miocárdico, AVC e acidentes.
E o senhor consegue citar isso assim, mais ou menos, em números? Tem uma porcentagem assim para...
Tem um estudo de segmento, um estudo de coorte, que eles avaliaram pacientes com apneia grave. Tá? Pacientes com apneia grave são aqueles que têm mais do que 30 obstruções por hora da via aérea. E esses pacientes foram seguidos ao longo de 10 anos. Tá? Com mais ou menos 2 anos, a gente já observava, foram seguidos quanto à mortalidade, tá? Então foi vista a sobrevivência deles. Em 2 anos, os indivíduos com a apneia que estava em tratamento com CPAP, que é o tratamento mais efetivo, 3% desses indivíduos tinham morrido depois de 2 anos. Tá? Os indivíduos com apneia grave que optaram por não tratar com CPAP, próximo de 11% haviam morrido. Então, aqui, olha, indivíduo com apneia tratado, 3%. Indivíduo com apneia não tratado, 11%. A gente observa, então, uma diferença de quase 4 vezes na mortalidade em 2 anos. Tá? Então, aí eu acho que esse estudo ele demonstra bem, né, o aumento de mortalidade nos indivíduos com apneia sem tratamento. E, por outro lado, ele também demonstra como é efetivo o CPAP, né, para que a gente evite essa mortalidade nesses indivíduos apneicos.
O CPAP, gente, é essa maquininha aí, eu falo maquininha, viu, professor? É essa maquininha que você coloca à noite no nariz, né? Envolve a boca também, professor? Eu não conheço de pertinho.
Tem várias, a gente chama de várias máscaras ou várias interfaces, né? Então, ela é ligada numa energia elétrica, essa maquininha, ela gera um fluxo, sai um tubinho, esse tubinho está ligado numa máscara e essa máscara vai fazer o contato com o paciente. Tem algumas que é só no nariz, tem algumas que é com o nariz e com a boca, mas isso é bastante individual, né? O que eu vou aproveitar para falar para vocês, que alguns já viram CPAP ou vão ver, é que o primeiro contato com CPAP, ele nunca é muito agradável, porque você olha para ele, você acha ele pelo menos feio, imagina ser desconfortável. Né? Eu lembro, eu sempre falo isso para o paciente, falo para os residentes quando estou em treinamento, que quando eu estava em treinamento há 10 anos atrás, eu falava para o paciente que o CPAP é confortável, que era ótimo, tudo, mas no fundo eu não acreditava que aquilo podia ser confortável. E naquele ano eu tive a oportunidade de usar o CPAP para me experimentar. Né? Apesar de não ter apneia, eu usei o CPAP e vi que dormi muito bem. Né? E desde então eu já usei um monte de equipamento, várias máscaras. Né? Então o que eu posso garantir para todo mundo, que bonito realmente ele não é. Mas ele não é desconfortável, ele é muito confortável. Né? Então o que se dá para dormir bem com ele? Dá para dormir muito bem.
E a gente falou aí de acidentes no trânsito, né? Há inclusive agora uma campanha, né? A gente, quando pega a rodovia, a gente vê, né, as concessionárias, né, colocando, né, não dirija com sono, não dê carona para o sono, né? Uhum. Isso tem a ver com essas doenças, com esses distúrbios que faz com que a pessoa durma pouco, não acredite nisso e vá para a estrada e sofra um acidente.
Hoje, nesse momento mesmo, a gente está numa campanha nacional que é Não Dê Carona ao Sono, né? Uma campanha aqui em São Paulo, ela é com a ARTESP, né? Academia Brasileira de Neurologia, e a ABRAMED, que é a Associação dos Médicos do Tráfego, né? Medicina do Tráfego. E a gente está, toda essa equipe, ela está tentando, a gente está fazendo uma conscientização da população relacionado a sono e trânsito, ou sonolência e trânsito. A gente já tem uma legislação e já é bem claro para a população que a gente não deve ingerir bebida alcoólica e pegar a direção. Uhum. Tá? Entretanto, quanto à sonolência, isso não está ainda tão claro. Né? Então, vários de nós, nós estamos com sono, seja porque dormiu pouco, seja porque tem distúrbio de sono, seja por vários motivos, e a gente pega o carro, pega a direção e vai para a estrada ou vai para a rua, né? E a gente pode garantir com certeza que o risco é semelhante, tá? O risco de ingestão alcoólica é semelhante ao risco de privação do sono, né? Vou aproveitar aqui só para comentar um estudo que ilustra bem isso, né? Em que ele pegou indivíduos jovens e avaliou qual que era a equivalência da sonolência relacionada à ingestão alcoólica. E o que se observou? Que indivíduos que dormem menos de 2 horas de sono do que deveriam, ou seja, a grande maioria da população que hoje dorme 6 horas, isso equivale a tomar 2 latinhas de cerveja. Né? E 2 latinhas de cerveja você não pode dirigir. Alguns indivíduos, e acontece conosco, né, passam a noite em claro e depois vão pegar o trânsito, vão pegar a direção. Isso equivale a 11 latinhas de cerveja. Então, nossa, é muita coisa, né? Então, a privação do sono, ela tem um efeito quanto ao aumento de risco de acidente semelhante à ingestão alcoólica, só que a gente não tem percepção disso. E é isso que essa campanha vem colocando, é uma campanha que vai ser durante o ano todo, em todas as concessionárias aqui de São Paulo. Nesse momento agora, tem uma equipe nossa de Ribeirão Preto que está lá na Demar de Barros, lá em Mogi Mirim, fazendo esse trabalho. Uma outra equipe na Bandeirantes, na Covias, enfim, está todo mundo trabalhando hoje nessa campanha. E nessa tentativa de conscientização, né, para que a população tenha ideia do risco que está correndo quando você encara uma direção e você está sonolento, está dormindo pouco, dormindo mal.
Professor Kelly, o senhor gostaria de falar sobre suas últimas pesquisas realizadas sobre o distúrbio do sono?
Eu vou falar do que está por vir, tá? Então, vou usar aqui então, o meio de comunicação, aqui a rádio, tá? Que possivelmente nos próximos meses a gente deve começar 2 grandes estudos, né? E eu estou usando porque a gente vai precisar de voluntários para trabalhar. Um deles é sobre... Para trabalhar junto conosco, né, quero dizer. Um deles é sobre melatonina e sono, em que a gente vai avaliar indivíduos idosos quanto à qualidade do seu sono. E uma população desses vão utilizar melatonina e a gente vai avaliar qual a consequência, as consequências ou os benefícios da melatonina para essa população idosa que tem insônia. Esse estudo deve começar nos próximos 1 mês e meio ou 2 meses. E a gente vai fazer um chamado público para a gente avaliar se existem voluntários que queiram participar da pesquisa. Uma outra pesquisa deve acontecer na sequência, talvez uns 4 meses, hein, é avaliar o papel do canabidiol, né, uma substância muito, enfim, que está em voga, tem toda uma celeuma, uma discussão sobre isso, mas para pacientes que têm distúrbios do sono e que tenham doença de Parkinson. A gente já tem estudos sobre isso, mas a gente vai dar continuidade a ele com um número de pacientes maior e com uma avaliação mais detalhada.
Agora, uma coisa assim que eu gostaria de saber, esses indivíduos que dormem mal obviamente, produzem mal durante o dia, né? Ou às vezes nem produzem mal, mas mostram essa cara de sono, né? E são taxados como preguiçosos. Existe muito preconceito. Isso acaba interferindo no emocional, no psíquico da pessoa?
Sem dúvida, né? Eu vou dar um exemplo agora, um exemplo de um polo, tá? De um indivíduo que tem um transtorno de sono muito importante, que é uma doença chamada narcolepsia. O indivíduo com narcolepsia, ele tem uma sonolência muito grande. Seria como o dia que a gente dorme 2 ou 3 horas, como é que a gente fica no outro dia? Muito cansado. Uhum. Fica impaciente, fica bravo, né? O indivíduo na narcolepsia seria como ele tivesse dormido 2 ou 3 horas durante 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos com essa doença. Então, esse indivíduo no começo, né? Eu estou dando um exemplo mais de um polo bastante sintomático. No começo ele começa a achar que, olha, talvez ele tenha alguma doença, a família vai procurar assistência médica procurando doença, e os médicos não encontram doença porque ninguém está treinado para isso, e procura, acha que é anemia, acha que é depressão e não encontra nada para isso. Depois de algum tempo de investigação em que ela é infrutífera, o indivíduo começa a achar que ele próprio é preguiçoso, em que ele não tem jeito, né? Que aquilo ali é intrínseco dele, que ele não tem mais solução. E muitas vezes acabam desenvolvendo um transtorno do humor, depressão, e muitos deles indo até óbito, né? Tem uma tentativa de suicídio. Então, o paciente com apneia do sono, como é uma doença lentamente progressiva, muitas vezes ele não percebe que tem a doença. aí a necessidade de um profissional de saúde com treinamento adequado para que possa identificá-lo e fazer a intervenção.
Bom, professor, muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Se você tem dúvidas ou gostaria de sugerir um tema para o nosso programa, então escreva para imprensa.rp@usp.br. Não esqueça de colocar em assunto Saúde Sem Complicações. Se preferir, você também pode ligar para a operadora 1633-154660. Conversei aqui com o professor Alan Luiz Ekeli. Ele é professor de Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui na USP, né? E a sua especialidade é Medicina do Sono. Professor Ekeli, muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E poder ter conversado aí sobre Medicina do Sono. Muito obrigado aí a todos os ouvintes.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.